Muito bem, para o giro da notícia, eu converso agora com uma autora que está no seu 12º livro. Ela escreve poesias, crônicas, romances e transita entre diferentes gêneros. E agora, ela tem para gente também uma gaúcha, ela é gaúcha, e lança um livro inspirado no deserto do Marrocos. Eu estou falando de Vanessa Sila, ela que é autora do livro Laila, que foi se inspirou, vamos dizer assim, com esse livro, numa viagem no deserto do Marrocos. Muito bom dia, Vanessa, seja bem-vinda aqui no Giro da Notícia.
Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, Giro da Notícia. É um prazer estar aqui com vocês.
Que maravilha poder ler isso. Uma gaúcha se inspira no deserto do Marrocos e escreve um livro que está tendo muito sucesso, que eu já estou sabendo. Pode contar um pouquinho para a gente como é que foi essa viagem e o que mais te chamou a atenção a ponto de escrever um livro?
Então, eu sempre tive essa vontade de viajar para o Marrocos, né? Por ser um lugar exótico na minha cabeça, eu queria muito conhecer lá. E quando eu fui, eu estava cursando doutorado em escrita criativa. E uma das metas de conclusão do curso é escrever um romance, um livro de crônicas ou então de poemas. E eu estava com isso no meu radar, assim, eu tenho que escrever um romance, eu tinha uma ideia de alguma coisa. Mas incrivelmente foi lá no deserto mesmo que me veio essa inspiração. Eu inclusive encontrei uma guia local que é espanhola e ela teve um problema nas noites lá no deserto quando ela esteve lá e teve que ser socorrida. Era o período de Ramadã deles, né? Que os homens não podem tocar no sangue, coisa e tal. E ela teve um derrame e só me contou isso. E aí foi o clique que deu assim para eu contar a história da Layla. Então, a história da Layla, ela é uma youtuber, né, brasileira, e ela tem um canal que se chama Me Coça, e ela apronta todas, né, na internet, até o ponto do pai dela mandar ela viajar. E aí eu tinha que fazer ela viajar até o Marrocos, porque essa era a minha intenção. Aí eu mandei ela para Madrid, onde ela faz um contato com a tia, e de lá ela acaba indo para o Marrocos. E aí eu emendei com essa cena que eu acabei de contar para vocês. Eu acho que eu não vou contar o resto agora, né? Vai virar
Não,
spoiler.
não, por favor. Entre os livros que tu já escreveste, Laila é o que tem o maior destaque pelo que eu vejo das críticas. Mas aqui tem mais histórias, tem a Avoado e o Distraído, tem o Tempo Encantado, Nano Escritos, Nano Tempo, Con que Sueñas. Então, são poesias, são poemas, romances. O que que te levou a, vamos dizer, a passar de um estilo para outro? Poesia, claro, tem romance, mas nem sempre. O que que faz, o que que te inspira a escrever?
Bom, sempre é a vontade, né? É o dínamo da vida, é a vontade, isso que faz a gente fazer as coisas. Então, eu acho assim que eu gosto da poesia no sentido não clássico, né? Mas a gente tem que estudar bastante a poesia clássica para poder desconstruir depois e fazer uma poesia tão desregrada, vamos chamar assim, das rimas antigas e tal. Então, eu fui em busca disso e o meu trabalho vem sempre sendo permeado pela tecnologia, que é uma coisa que, por eu ser um pouco mais velha, eu acho que é um desafio. Então, tanto a poesia como a prosa, ela sempre passa por essa questão tecnológica. Então, eu trago na poesia já essa vontade de falar sobre a tecnologia. Na faculdade, a gente trabalhou muito essa questão de será que meme é literatura? Será que Twitter é literatura? De questionar essas novas formas de comunicação, essa nova forma de escrever e de ler, né, em plataformas digitais. E eu venho trazendo isso no meu trabalho e realmente o meu foco é isso, é farejar essa questão tecnológica, né? Inclusive, meu trabalho de conclusão é o impacto da tecnologia na literatura. E o que a gente teve no caso de ruim da pandemia, mas de bom, por outro lado, foi essa conexão, né? Se não fosse a internet, a gente estaria muito isolado. Então, tudo parece que conspirou para eu chegar nesse momento de pesquisa e de resultado.
É um trabalho bastante difícil, eu acredito. Tu disseste que já tem um pouco mais de idade. Não noto isso pelas fotos. Eu tenho uma dificuldade tremenda com, por exemplo, com internet. Internet a gente
Sim.
usa, mas aplicativos e essas coisas não é qualquer um que consegue mexer. Por que então esse interesse em fazer? É para mostrar que todo mundo com mais ou com menos idade consegue?
Olha, acho que esse é um bom caminho, apesar de eu também te confesso que eu não consigo tudo, então eu tenho que buscar ajuda dos adolescentes. Isso me fascina porque a gente só envelhece mesmo, eu acredito, quando a gente para de buscar coisas novas, né? Porque não só a idade, a gente chama, envelheceu e tá velho, não é isso. Tá velho é parar de crescer com as coisas novas que estão acontecendo, tentar buscar ajuda, acho isso muito importante. E justamente por ser um desafio, sabe? Quando eu cheguei na faculdade, eu me formei em 1986. Quando eu voltei para fazer mestrado, doutorado, tu imagina, era um monte de aplicativo, um monte de coisa que tinha que fazer tudo pela internet. Então isso começou a me assustar muito. E eu entendi que essa diferença poderia ser o meu caminho, sabe? De traçar uma coisa que eu não conheço, um desafio. Então eu achei que isso foi muito importante e me ajudou muito. E eu tenho ajudado muita gente também, sabe? Eu acho muito legal isso de você ser um pouco mais velha e continuar buscando o desafio, sabe? Porque é isso que vai manter a gente jovem, né?
Na verdade, os desafios para a gente que tem um pouco mais de idade é que nos mantém, porque se nós pararmos aí, envelhecemos com tudo, né?
Envelhecemos com tudo, se a gente ficar parado e não buscar ajuda, né, de fazer outras atividades, a gente vai. Olhando mais para o passado do que para o presente, porque a gente tem uma história mais comprida lá para trás e fica naquela coisa do passado. Eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que ser abençoada por cada dia que acorda e fazer viver bem esse dia, né? E a internet invadiu as nossas vidas, né? Tu viu, a pandemia foi o que intensificou, acelerou o uso, né? Nós não tínhamos muitas aulas online ainda e aí teve que ter, porque senão como é que ia ter as aulas das crianças? Como é que seriam as coisas, né? Então acho que a internet aqui deu uma acelerada. E está nos acelerando ainda mais e vai nos jogar para dentro do metaverso, que vocês já devem ter escutado falar, que
Muito.
vai botar a internet no chinelo, como se diz, né? Então, o metaverso é o novo desafio, onde nós estaremos vivendo uma vida dupla, na verdade, já estamos, né? Porque vivemos a vida real, por assim dizer, e a vida virtual. O que que eu chamo de vida virtual? É, por exemplo, a entrevista agora, é quando você vai fazer um pagamento por. O médico vai pelo Pix ou vai no banco, tem que ser pelo canal da não sei da onde, aplicativo não sei do quê. A gente já está inserido numa segunda vida virtual e o metaverso vai fazer isso ficar mais acentuado ainda. Ou seja, a gente vai estar vivendo duplamente. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? A gente vai ter que sobreviver a isso. Isso é fato, né?
Exato. Vanessa, tu sendo formada em letras, não te preocupa a escrita dos jovens atualmente, que não seguem mais um nível de correção naquilo que escreve e que não leem mais como nós, na nossa época, líamos, o livro físico? Tu acha que a internet, claro, ela tem a parte boa, tem a parte ruim, mas tu acha que ela desperta nas pessoas esse desejo de ler e escrever?
Ai, que bom que tu fez essa pergunta, muito boa. É uma pergunta bastante complexa, mas eu vou tentar te responder pelo início, então, ali. É que os jovens escrevem de maneiras diferentes, né? Tá me ouvindo?
Sim,
Oi?
estou ouvindo,
Ah,
estou
desculpe,
ouvindo.
é que entrou, parou aqui, desculpe. Bem,
Não.
então, a gente estava falando sobre os jovens, se não me preocupava a questão, né, dos jovens escrever, vamos lá, entre parênteses, mal ou não tão bem como era antigamente, como se a gente aprendeu a escrever tão bem e coisa e tal. Eu acho que não, sabe? Eu sou daquelas que acho que o rádio não vai desaparecer, né? O livro físico não vai desaparecer, as coisas não vão desaparecer, elas vão acontecendo ao mesmo tempo. Com que eu quero te responder? Os jovens escrevem abreviados, essa é a nova linguagem. As linguagens são bem mutáveis, como sempre foram, toda hora tem que estar atualizando. Tanto que no meu romance, assim, a fala dela, como ela é uma youtuber, eu tinha que atualizar de mês em mês, porque tô. Trocavam a gíria, trocavam os aplicativos. Então, é um movimento muito rápido. Então, pegando esse gancho de que os jovens não escrevem mais tão bem porque não leem tanto. Eu acho que eles leem de um formato diferente. Por exemplo, um videogame. Videogame tem muitas palavras. Tem videogames com, não sei o quê, 2.000, 3.000, 400.000 palavras. Eles estão lendo de um outro jeito, né? Tem as plataformas digitais que eles estão lendo muito. Acho que eles leem, então, de uma forma talvez não tão intensa, talvez não tão qualitativa, mas quantitativa sim, né? E eu acho que depende do jovem também, sabe? Eu trabalho com aulas de inglês, eu dou aula, então tenho alunos que escrevem super bem, são super jovens, e outros não tanto, e fazem as mesmas coisas. Então, o que eu te asseguro, e a única certeza que eu tenho é que para escrever bem, você tem que ler muito. Então, sim, se você quer escrever bem, qualquer pessoa tem que ler bastante. Se você vai ler na plataforma digital, vai ler no livro físico, no jornal, não importa, mas a informação, o conhecimento é fundamental, né, para produzir uma boa escrita.
A preocupação e que eu noto cada vez mais é que de um período do que é de uns 20 anos para cá, não se dá mais tanta importância na escola para o português, aquele que a gente aprendeu lá, porque o nosso português é a língua mais difícil que existe,
Isso.
né?
Sim.
E as crianças hoje, elas passam de ano até o quinto ano mesmo sem saber ler, sem saber escrever e sem conseguir fazer um pensamento lógico. Nós aprendemos isso lá na nossa época. Eu calculo que tu tenha uns 50 anos, se tiver, que é
Bem
meio,
mais.
né? É, eu tenho
Mais exigido.
50 e aprendi assim. Eu
Sim.
também fiz letras. E eu noto que há uma diferença e uma dificuldade dos jovens eles conseguirem ter um raciocínio lógico. E aí a minha pergunta é: será que daqui a 20 anos para frente, os nossos filhos, os nossos netos, será que eles vão conseguir se comunicar de uma forma que os mais velhos entendam? Porque esses jovens que hoje escrevem abreviado, que pensam abreviado, eles serão os nossos, os que vão comandar o mundo daqui a 20, 30 anos. E essa é uma preocupação que eu noto cada vez maior numa porção de gente. Por isso que quando eu converso com alguém que escreve livros, que eu sou aficionada de livros, eu faço sempre essa pergunta: será que nós não estamos perdendo, não é tempo, mas será que nós não estamos perdendo alguma coisa da essência da língua portuguesa?
Olha, são várias perguntas numa só, são excelentes, né? Eu concordo contigo que sim, é uma perda muito grande ali na escolaridade, né? Tanto no aprendizado quanto na escrita. Sim, infelizmente o Brasil está muito deficiente na parte educacional. A gente sabe disso, tem acompanhado as notícias, você está sabendo, né? Então, sim, as crianças estão com um déficit de atenção muito comprometido, também em função da internet, né? Também pelo afrouxamento que há, né, nas escolas, às vezes, de pedir compromissos mais sérios com a leitura e da escrita. Também vem do mau remuneramento do professor, né, muito mal pago, muito mal acolhido. Então, também, né, o ensino fica todo ele prejudicado. Então, a gente teria que ter um olhar muito forte, nessa questão da educação no geral. Pensar que daqui a 20, 30 anos essas crianças vão estar mandando no Brasil ou algo parecido, eu acho que é uma coisa bem assustadora, sim. Porém, como que nós vamos pensar daqui a 5 anos, se a gente não sabe o que que vai vir, né? Veio a internet de repente, e aí mudou tudo. Agora vem o metaverso e diz que vai ser a internet nada. Simplesmente vai, é como se fosse uma internet que nem existisse. Tamanha a potência do metaverso. Como é que nós vamos saber daqui a 20 anos como é que vai estar a tecnologia, né? Então, a pergunta eu acho que é bem mais densa do que isso. Estamos preparando os jovens bem para o futuro? E de que forma que nós idosos vamos ficar, né? Vamos ficar do lado ali, simplesmente observando tudo, porque vai ser tudo online, a gente não vai conseguir ter acesso às coisas. Talvez tenha um abismo de comunicação muito gigante aí, né? E aí eu acho que cabe sim programas de ajustamento para a alfabetização e para a inclusão do mais velho nessa sociedade digital, que é uma coisa absurda. Então eu acho que a gente não vai conseguir ainda hoje olhar para esse futuro com nitidez, sabe? E eu acho que sim, tem que haver um esforço muito grande de melhorar essas crianças, né, de educá-las melhor, de forçá-las a trabalhar a mente, de, como tu disse, dificuldade imensa em elaborar, né, uma questão qualquer, às vezes não consegue interpretar um simples parágrafo. Então, acho que é uma deficiência enorme, que não é só culpa do professor, nem culpa disso ou daquilo, é multifacetado, né? E isso é uma pena, mas eu espero que o Brasil possa buscar isso de alguma forma. Eu tenho esperança.
Eu tenho esperança que nós tenhamos mais escritores, mais escritoras que viajem ao Marrocos e fiquem com uma inspiração para escrever um livro. Na verdade, nem precisa ser o Marrocos, pode ser ali no interior do município, mas que se inspire e queira mostrar, né, que existem outras coisas, a não ser a internet, mesmo que ela esteja em tudo hoje.
É verdade. Eu procurei bastante assim trabalhar no meu livro, como eu te falei que ela é uma youtuber, eu procurei muito usar uma linguagem que fosse acessível para os jovens adultos, né? Porque às vezes lê a primeira página e está tão cifrada aquela mensagem, o conflito está tão difícil de entender, a linguagem está tão rebuscada que não tem identidade nenhuma com os jovens, né? Então acho que isso é uma coisa que dificulta. E eu consegui, eu acho, no Laila trazer isso. Nos primeiros capítulos tem uma super aparente leveza. Então, fazer com que a linguagem fosse bem entendida e vou carregando o leitor mais para o meio ali, para o conflito. E aí sim, o tema vai se tornando mais grave, mas aí o leitor já está preso e ele vai acompanhar, porque eu procurei fazer assim, os capítulos um pouco mais rápidos, a nível tipo quase um Netflix, sabe? Então, esse gancho assim, foi, eu acho que eu consegui trabalhar bem e fazer com que ele seja um livro prazeroso, né? Então, um livro sempre tem várias funções. As três principais, transformar alguém, né? Trazer prazer, conhecimento. Então, acho que essa é a minha proposta, assim, se eu conseguir leitores que apreciem o que eu escrevi, que gostem de ler, já vou ter contribuído para eles, quem sabe, ter vontade de ler um outro livro, né? E assim vai indo. Esse aqui é o contágio que a gente tem que fazer, né?
Certamente. Onde é que as pessoas encontram? Fiquei curiosa para ler o livro. Onde as pessoas encontram o Laila?
Então, bom, primeiro convite fica para a Feira do Livro de Porto Alegre, né? Eu
Dia
vou estar
15
lá.
de
Isso.
novembro.
Eu vou estar dia 13 de novembro, às 3 da tarde. Então, todos convidados. É, tem na Amazon também, né? Na estante virtual, que é www.estantevirtual.com.br. Na editora Bestiário, que é a editora do meu livro, que é editorabestiário.com.br. E tem algumas livrarias aqui de Porto Alegre que eu acredito que ainda tem alguns livros, porque a gente já está indo para outra edição. Tem aqui a Circula, a Bamboletras, eu acho que ainda tem, e a Via Sapiens também. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, tem o meu Instagram profissional que fala bastante do livro, que é @transitoar. Ali tem os poemas, tem bem a parte da escrita criativa, @transitoar. E tem o meu site também. Ter as entrevistas e tudo mais é vanessacila.com.
Exatamente onde eu estou nesse momento, vanessacila.com. É muito.
Gostei.
Eu espero que as pessoas realmente demonstrem interesse e vão até as feiras do livro. A gente nota e tem tido bastante aqui para o nosso lado que, embora haja movimento das pessoas vendo, visitando e pegando, eu sou muito de pegar o livro, gosto do cheiro do livro, acho que ainda tem que melhorar muito mais. E a gente espera, quem sabe, agora tem uma esperança, já que Vanessa Silla escreve na linguagem dos jovens, que é uma linguagem de internetês, vamos dizer assim, que seja adquirida uma edição atrás da outra, para as pessoas também adquirirem o gosto pela leitura, né? Já tem algum livro preparadinho aí? Mais um?
Ah, tem uma ideia, assim, uma promessa de um livro novo, que seria bem o contrário desse, sobre a terceira idade, assim, que eu nem gosto de falar terceira idade, mas sobre o etarismo, né? Que é essa questão como é que o velho é tratado, né? E eu vou falar a palavra velho no sentido de abuso. Eu estava pensando sobre escrever sobre isso, sabe? Sobre o abuso na terceira idade e abuso em que sentido, assim. Ah, é aquele descaso de deixar, né, o velho sozinho, não trocar as fraldas, enfim. Aquele descuido que tem, que eu sei que precisa ser escrito sobre isso, esse é o chamado que eu estou sentindo, assim, gostaria de trabalhar sobre isso no futuro.
Se sentiu o chamado é porque está
É
na hora, certamente.
verdade.
E não esqueça de acrescentar nesse livro, porque os velhos, entre aspas, eles não servem para nada, mas eles servem para sustentar os jovens que estão nessa geração nem. Nem trabalham, nem estudam e nem fazem nada. Então,
Sim.
tenta colocar isso também no teu livro.
Tá certo, vou me lembrar disso quando eu estiver escrevendo. E
Sei
eu
que
acho que é
vai.
isso. O nosso trabalho é trazer a cultura, não deixar a arte cair, né? A gente está com um esforço grande disso. A Bienal aqui em Porto Alegre está muito linda também. Então, eu acho assim que a gente está vindo de um período pós-pandemia, que num período dopamina, né? Como se diz, a moda tá dopamina, tá colorida, porque a gente tem que seguir, gente, a gente tem que continuar. E o único jeito de assegurar alguma coisa concreta é o estudo, é a leitura, é o conhecimento. Isso não é coisa chata, sabe, careta? Isso é uma coisa boa. Basta a gente acessar, tem tantos livros, tantas coisas para ler, tem tantos livros gratuitos, tantos cursos na internet, né? Até Harvard tu acessa, para quem tem internet, faz curso de graça. Não tem mais desculpa para não ler, sabe? Então, eu acho que, vai, eu tenho colegas que ganharam vários concursos literários agora, com muito legal. Tem muitas coisas bonitas acontecendo aí, e eu acho que a leitura é uma grande companhia, melhor amiga.
Eu ia dizer, talvez seja a melhor companhia.
É a melhor companhia. Com certeza.
Vanessa Sila, agradeço muito pela tua entrevista, desejo muito sucesso, que essa tua batalha de escritora, porque é todo dia, né? É uma
Isso.
batalha que ela seja vitoriosa. Estou torcendo aqui para o próximo livro, que também vou querer ler, principalmente se é o oposto dos... Dessas que eu tenho dificuldade de entender palavras abreviadas,
Não, mas eu te
mas
prometo. Não tem palavras abreviadas no Laila, não vai ter essa surpresa. Vai ter
ah
uma leveza e depois uma atenção. Eu vou te tirar algumas emoções dali. Pode ler que tu vai gostar.
tá bem, então muito obrigada e a gente está sempre à disposição para qualquer coisa que tu precise
Muito obrigada.
e já quero deixar combinado aqui o próximo livro. Já vamos marcar a entrevista para fazer aqui também.
Tá certo. Muito obrigada, então, por todo o carinho aí na entrevista. E que a gente possa continuar distribuindo cultura e coisas positivas, né, que o Brasil está precisando, com certeza.
É verdade,
É
não
isso.
só o Brasil, mas nós também
É,
precisamos.
mundo. É verdade. Tá
Muito
bom, muito
obrigada.
obrigada, então. Tchau, tchau.
Tchau.